estão com déficit de sono. O que isso mostra, o que isso está indicando em relação ao comportamento do sono e à saúde do sono desses adolescentes? Nesse sentido, o Dr. Emerson Villanova está conosco aqui nos estúdios, ao vivo, na CBN. Ele que é especialista em medicina do sono e vai nos trazer aqui quais são os fatores que levam a este dado, que certamente indicam alguma situação que pode estar afetando aí o sono dos adolescentes. Dr. Emerson, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes.
Bom, então esse estudo, publicado já inclusive em revistas conceituais na área da saúde do sono, indicam que 7 a cada 10 adolescentes estão com problema, estão com déficit de sono. Quais fatores levam a isso?
Marcelo, nessa questão do adolescente, é importante entender que existe um ponto biológico aí. O cérebro do adolescente, ele naturalmente, ele tende a querer dormir mais tarde e acordar mais tarde. É como se ele já fizesse o que a gente chama de atraso de fase, mas não é provocado. É uma questão puramente biológica que faz parte da mudança que ocorre no corpo dessas crianças para passar para a fase de adulta, né? Então, essa fase de adaptação leva a essa mudança aí no horário de sono. Hoje em dia, nós temos uma preocupação maior, que seria esse atraso de fase, mas a privação crônica do sono de forma voluntária. Porque o adolescente, às vezes, tende a um isolacionismo e ele quer ficar conectado na rede social. Então, às vezes, ele usa a noite ali, já que ele não tem o sono inicial, ele prorroga ainda esse início de sono por mais tempo, o que agrava mais a situação.
Ou seja, temos aqui também fatores externos, principalmente dos estímulos, que acabam contribuindo para esse sono mais desregulado, então.
Sem sombra de dúvidas. As telas, elas constituem um fator crucial aí na inibição do início do sono, até porque a gente vê um costume das pessoas que ficam no seu ambiente no escuro, mas com a tela direto ali no olho, e essa luz vai atingir diretamente ali a retina e a glândula pineal. Então é como se passasse uma informação para o teu cérebro que não precisa dormir porque não é noite. Você tem uma fonte de luz que está estimulando diretamente ali a glândula pineal e o cérebro entende que tem que ficar acordado naquele momento.
E doutor, quais são os impactos de ter um sono desregulado, principalmente trazendo aqui a motivação da nossa conversa, que são os adolescentes, porque eles ainda estão no período escolar, estão ainda no período de estudos. Talvez nem todos os adolescentes ainda tenham entrado no mercado de trabalho, para a gente falar de produtividade laboral, mas temos a produtividade educacional, a estudantil, então ele ainda está no período de escola. Quais os impactos e os reflexos disso no cotidiano de um adolescente que não dorme bem?
Marcelo, o principal impacto aí realmente vai ser na produção escolar. Assim, a memorização, a aprendizagem, ela é diretamente proporcional a um sono de boa qualidade e com boa quantidade de horas. Então, se esse adolescente ele se priva de sono, naturalmente ele vai estar primordialmente atrapalhando o seu aprendizado escolar e sem prejuízo de outros afetamentos que ocorrem também na questão hormonal, na questão psicológica, dos relacionamentos.
Bom, e temos também uma outra situação que eu acho que é a realidade de muitos adolescentes, acho que até movidos por esse estímulo também, que se o adolescente talvez ele não trabalhe, ele não tem uma atividade profissional, ele acaba tendo um pouco mais de tempo comparado a uma pessoa que tem ali o seu dia preenchido pelo trabalho. Eu estou trazendo isso porque muitos adolescentes acabam até invertendo o horário de dormir. Quantos passam a noite, a madrugada acordados e acabam durante o dia dormindo? E eu trouxe essa questão do adolescente porque, como eu falei, ele não trabalha, então em tese ele não teria a obrigação ou a necessidade de trocar o seu horário de sono. Isso também tem um impacto na saúde dele, certo?
Sem sombra de dúvidas. É um ser que está em construção ainda e que quando ele se priva do sono noturno e passa a fazer uma adaptação de sono diurno, ou seja, uma inversão de ciclo circadiano, ele vai atrapalhar todo um equilíbrio hormonal que ocorre naturalmente seguindo essa ciclagem durante o dia. Isso aí vai gerar prejuízos cognitivos, emocionais, psicológicos, uma série de danos que às vezes podem ser difíceis de tratamento para esse adolescente.
Doutor, aquele período indicado para ter um sono saudável, que se fala em 7, 8 horas aproximadamente, ele vale para todas as faixas etárias ou no caso do adolescente é um pouco diferente?
É um pouco diferente, não só no caso do adolescente. Também, de acordo com as fases da vida, nós temos mais necessidade ou menos necessidade de sono. Um bebezinho recém-nascido mesmo, você vai ver que ele vai dormir em torno de 23 horas por dia. E ele precisa disso, porque ele está em crescimento fantástico ali, é uma coisa exponencial. O bebê de um mês é totalmente diferente de um bebê de 4 meses. Ele já praticamente dobrou de peso ali e cresceu. Um adolescente, ele tem uma necessidade biológica de um sono entre 8 e 10 horas por dia. Já um idoso, ele pode ter uma necessidade menor de sono, às vezes 6 horas. E essa questão do número de horas não é uma coisa assim estanque. Também é analisado de pessoa a pessoa, até considerando a sua faixa etária. Então, algumas pessoas podem precisar de menos tempo, outras de um pouco mais tempo. Mas é claro que essa tolerância não deve ser muito grande, né? Ou seja, entre 8 e 10 horas, vamos pensar aí 7:30 e 10:30, ou seja, não muito mais que 10 horas e não muito menos que 8 horas.
Tanto é, e essa questão do horário, do período, e muito achei pertinente o senhor ter colocado a questão do excedente, né, do sono, que é muito longo, porque talvez na vida adulta, ou até mesmo ali na juventude, algumas pessoas que acabam, às vezes, tendo um sono um pouco mais reduzido, pela insônia ou por outros fatores, quando tem a oportunidade de dormir um pouco mais, acabam dormindo por horas, como se fosse uma espécie de compensação. Passei a semana dormindo muito pouco e agora no final de semana, que talvez eu tenha essa possibilidade, eu durmo horas e horas, às vezes 9, 10, 11 horas ali de sono. Isso gera também ali um desequilíbrio ou realmente tem um efeito de compensação? Passei dias dormindo mal, se eu tiver pelo menos uma noite de um sono prolongado, já compensa pelas noites ruins?
Sua pergunta é muito interessante. Isso precisa analisar também caso a caso. Quando a situação foi pontual, ou seja, você teve uma semana mais atribulada, acabou não conseguindo dormir adequadamente naquela semana, uma compensação pontual ali no final de semana, às vezes é necessária para poder realmente repor o estoque de energia que você precisa para a próxima semana. Agora, não é interessante fazer isso uma rotina. Pensar que você vai ficar toda semana se privando de sono e no final de semana você vai tentar compensar, porque aí já não conseguiria fazer essa forma. Porque a gente vai falar então numa síndrome de privação crônica do sono. E quando a gente começa a cronificar essa privação, a recuperação no final de semana também passa a ser difícil. Então, se é pontual, tudo bem, mas se é uma coisa de rotina, não vai dar certo.
E qual é a relação, doutor, do sono com a alimentação?
Bom, o sono e a alimentação são coisas fundamentais para manter o equilíbrio da pessoa. Pessoas que dormem mal, às vezes acabam ficando mais ansiosas e tendem a procurar mais recompensas durante o dia ali com alimentos mais calóricos e mais gordurosos, né? Açucarados. Então, às vezes, isso pode comprometer o dia da pessoa nesse sentido de ter uma alimentação de mais qualidade. Quando a pessoa dorme bem, ela já está ali recuperada desse ponto de energia de recarregar a bateria, então a questão da alimentação pode ficar mais salutar. Ela vai se contentar com alimentos mais saudáveis ali, que não lhe tragam ali recompensa imediata com um grande teor de energia que pode acabar levando a complicação maior que a obesidade.
E aqui podemos até acrescentar ainda a atividade física. Tanto é que é considerado ali uma pessoa saudável, ou pelo menos fazendo um esforço para ser saudável, a pessoa que tem um tripé ali. Ela tem uma boa alimentação, pratica atividade física e tem um bom sono. Então, quando esses três elementos estão sendo bem realizados no cotidiano de uma pessoa, ela tem uma tendência a ter uma vida um pouco mais saudável, uma vida mais confortável e talvez menos problemas de saúde.
Sem sombra de dúvidas, assim, se a pessoa ela se firma nesses três pontos aí que você mencionou, ela vai ter uma vida, inclusive, mais organizada. Então, ela vai ter tempo e até disposição para poder produzir fazer uma atividade física, ter alguma atividade de entretenimento que possa ser cultural, ver um filme, ler um capítulo de um livro. Então ela tem como fazer uma organização melhor do seu dia. Diferentemente daquela pessoa que não tem tanta organização no sono, que às vezes se priva do horário de dormir, vai dormir mais tarde, e aí tenta compensar acordando mais tarde, então já gastou uma boa parte, uma grande fatia do dia, às vezes ali, só tentando dormir um sono que nem sempre vai ser reparador.
Doutor, e a questão do cochilo? Porque existem pessoas que falam, o cochilo é bom. Outros falam, não, o cochilo talvez não seja tão bom assim. Esse ato ali de, em algum momento do dia, você ceder e acabar dormindo um pouco. Isso é bom, não é bom? Como podemos posicionar aí o cochilo dentro da rotina de uma pessoa?
O cochilo ele pode ser bom, Marcelo, assim, desde que também não seja talvez uma rotina, né? Porque a gente tem que levar em conta que aquele número de horas que a gente vem falando desde o começo do programa seria como se fosse uma cota diária. Então, se eu tenho um cochilo ali no meio do dia, isso aí eu tenho que deduzir da minha cota de sono. Então, às vezes, aquele tanto de sono que tem ali ao meio-dia, depois do almoço, pode depois fazer falta na noite. A pessoa acaba não conseguindo dormir também o número de horas à noite. E não há como a gente argumentar que o sono da noite ele acaba sendo mais favorável, né? Porque o ambiente noturno é mais tranquilo, é mais quieto, é sem luz, é com menos sono, é com menos estímulos, com menos interrupções. Você não é chamado, as pessoas sabem que você está dormindo. Então ninguém vai te procurar, ninguém vai te ligar de noite, salvo as emergências. Mas durante o dia, às vezes você tirou aquele momento para cochilar, mas o resto do mundo não sabe disso. Então às vezes vai lá e te chama e interrompe ali. Não é tão salutar, então, apostar no cochilo como uma rotina de recuperação.
Tanto é que quem tem o hábito do cochilo, o ideal seria que o cochilo seja um curto tempo, um cochilo breve, não horas e horas dormindo logo após o almoço, né?
Exatamente, assim, é aquele cochilinho ali breve de uns 15, no máximo 30 minutos ali, só para dar aquela recuperada ali, para voltar no trabalho de tarde com mais energia.
E em relação ao ter um sono saudável, inclusive existe até um termo que se chama higiene do sono, não é? Que é justamente você ter ali alguns elementos que acabam compondo um sono saudável. E por mais que seja óbvio, eu acho que todo mundo sabe de elementos que levam a ter um sono saudável, a gente acaba negligenciando. Como por exemplo, todos nós, em algum momento ali, quando vai chegando perto das 9, 10, 11 horas da noite, independente da rotina da pessoa, a gente sente os olhos mais pesados, a gente sente o corpo um pouco mais pesado, mas às vezes devido aos estímulos, é o televisor, é a tela do celular, alguma coisa, a gente vai resistindo àquele sono. Eu acho que isso acaba integrando naqueles hábitos de, se o próprio corpo já está anunciando que é a hora de parar, então talvez seja aquele momento que nós temos que nos distanciarmos dos estímulos. Não à toa, todos os especialistas do sono falam. Dependendo ali do horário, já não mexe mais no celular, já se afasta do televisor, as próprias luzes do ambiente já ficam menos estimulosas. São situações tão simples, mas que acabam efetivamente impactando no fato de você chegar e deitar na cama e realmente ter sono, ter vontade de dormir.
Sem sombra de dúvidas, a higiene do sono é algo que as pessoas acabam negligenciando até por hábitos que foram mal cultivados. É importante, Marcelo, que a gente crie uma rotina de sono que condicione o seu cérebro a saber que ele vai dormir naquela hora. Então não tem explicação para a pessoa ir para a cama e querer discutir os problemas do dia ou planejar o dia seguinte na cama, seja com seu cônjuge ou até mesmo sozinho, ou aí apagar as luzes e, como eu falei, colocar a tela diretamente na cara ali, promovendo um estímulo de luz e principalmente muita luz azul, né, que é a luz, o comprimento de onda da luz do dia, então que o cérebro vai entender que não precisa dormir naquele momento. E às vezes assim, o ambiente ele tem que ser propício, realmente um ambiente mais silencioso, ali com uma luminosidade mais baixa, uma temperatura mais fria, para poder propiciar o desenvolvimento do sono. E não é válido também a pessoa ir para a cama sem que ela esteja com sono. É interessante que você realmente esteja com sono e vá para a cama para dormir. Ou seja, porque você condiciona o seu cérebro, a cama é igual a dormir. Se a gente começa a fazer outras coisas ali na cama, o cérebro entende que a cama também é um lugar para fazer outras coisas. E aí é onde surge, às vezes, alguma dificuldade para dormir, seja uma insônia inicial que pode afetar essa pessoa no longo prazo.
Como seria, doutor, o despertar ideal? Porque nós temos aí, certamente, dois tipos de despertar. Tem aquela pessoa que fala assim, eu não preciso nem de despertador. Eu sempre acordo naturalmente, sozinho, todas as manhãs no mesmo horário. E aí tem também o oposto, aquela pessoa que às vezes tem 10 despertadores tocando e ela não acorda sob hipótese alguma. Ou acorda, mas com aquela sensação de que dormiu uma hora, não foi suficiente, uma sensação realmente de esgotamento. Como seria o despertar saudável e ideal?
O despertar natural seria o mais saudável. Aí, né? A pessoa vai acordar quando ela, realmente, quando ela recompôs ali o seu nível de energia. É claro que a gente tem que analisar também como é que foi a noite de sono dessa pessoa. Às vezes a questão de estar cansado com o despertar, seja natural ou seja induzido por um despertador, não foi o momento do despertar em si. Mas como que aquela noite ocorreu? Se essa pessoa realmente teve os ciclos de sono completo, se ela consegue respirar durante o sono, ou seja, se ela não tem nenhuma doença respiratória do sono, ou seja, apneia e hipopneia, que isso aí tudo vai interferir depois na hora de acordar e ter energia no dia seguinte.
E também não é indicado aquele tipo de sono que a pessoa fica acordando várias vezes durante a madrugada, porque daí ela fraciona o sono dela. E não à toa essas pessoas também são aquelas que reclamam que não tiveram um sono restaurador, porque ficaram acordando 2, 3, 4 vezes durante a madrugada.
Perfeito, isso nós chamamos de fragmentação do sono. Então o sono ele ocorre em etapas, né? Tem um sono de ondas curtas e um sono de ondas lentas. Tem outra divisão que é o nível de profundidade lá de um nível de sono, que é nível 1, 2 e 3, e eles têm que ocorrer em determinadas proporções durante a noite. Às vezes, se você suprime a proporção de um deles, pode impactar no seu dia seguinte. E existe esses ciclos. Você faz nível 1, 2, 3, sono REM, e depois vai 2, 3, sono REM, e faz esse ciclo aí 5, 6 vezes ao longo da noite. Se existe algum estímulo que acabe fazendo com que a pessoa tenha despertares, sejam conscientes ou inconscientes, naturalmente essa arquitetura do sono ela vai ser corrompida, ela vai ser fragmentada e a conta chega no dia seguinte. O sintoma maior que tem é essa sensação de estar desenergizado e a sonolência excessiva diurna.
E para finalizarmos, assim como não é recomendado ter estímulos ao dormir, também não é recomendado ter estímulos ao acordar, né? Quantas pessoas acordam já levantam da cama com o celular na mão?
De fato, assim, às vezes o celular pode te dar um nível de dopamina ali muito grande que não é condizente com ainda você ter acabado de acordar. Ideal é que realmente acorde, se levante, faça algum alongamento ali curto, vá fazer suas necessidades fisiológicas, porque não é comum a pessoa se levantar à noite para urinar, por exemplo. O ideal é que quando ela faça isso quando acorda. E aí vai tomar a sua água depois que realmente engrenou o motor, que aí você vai tomar conhecimento do que aconteceu na madrugada enquanto esteve desligado.
Muito bem. Doutor, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas explicações, sobre as suas orientações sobre a saúde do sono dos adolescentes, mas também em outras faixas etárias. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite, sou sempre à disposição.